Este é o Movecast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Peixes e os bichos d'água, as aves e os bichos do céu.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, e toda a natureza, louvados sejam. Está no ar o episódio número 6 da série O Evangelho dos Animais. Neste episódio, estudaremos o capítulo 5, chamado Tudo se Renova. Eu sou Rafael, membro do MOVE, e junto com os demais integrantes e convidados especiais, estamos estudando por aqui as diversas obras espíritas que envolvem a temática animal, que chamamos de ética animal espírita. E para o episódio de hoje, contamos com a seguinte equipe do MOVE: Andréia Porto, querida amiga lá do Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
É uma imensa alegria participar de mais esse Movecast e que a gente consiga fazer as pessoas perceberem a importância e o quanto esses nossos irmãos queridos animais têm a nos ensinar.
Perfeito, Andréia. Também conosco a querida Juliana Cutolo, lá do Paz e Amor em Ação, em São Paulo.
Olá a todos. Muito obrigada por poder fazer parte desse Movecast. Eu espero que eu possa compartilhar um pouquinho das minhas reflexões e que todos saiamos aqui bastante enriquecidos, né? Aprendendo e podendo assim também crescer juntos.
É isso mesmo, Ju. Esse é o nosso objetivo. E concluindo, fechando essa equipe de hoje, nosso querido Murilo, lá do Grupo Espírita Allan Kardec, de Limeira, São Paulo.
Olá a todos. Uma alegria estar aqui novamente participando do Movecast, dessa obra tão linda, o Evangelho dos Animais, e que possamos contribuir um pouquinho para aprender junto esse amor universal que o Evangelho nos ensina a todas as criaturas.
E assim, convidamos a todas e todos a se moverem conosco em favor dos animais, das pessoas e de toda a natureza. Então está no ar o episódio número 6, Tudo se Renova.
Peixes e os bichos d'água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres.
Bom, turma, no episódio anterior nós comentamos um pouquinho sobre o luto vivido pelo desencarne da cadelinha Fifi, da nossa querida Amanda, do Edson, do Gabriel, que é o filho deles, e também a frustração que Amanda sofreu, pois quando buscou encontrar acolhimento e orientações nos seus companheiros espíritas, no dirigente de sua casa, naquelas referências, escritores, expositores, ela não encontrou. Encontrou, de certo modo, informações muito desencontradas com o que estão expressamente na literatura fundamental espírita. Então Amanda ficou ainda mais entristecida com essas situações e começou a procurar outros amigos, como a veterinária, como outros companheiros que também amavam os animais, e ali ela encontrou um pouco de consolo. E até que então ela começa um processo de renovação, de despertar para buscar por si mesma o estudo da obra espírita, então encontrar ali esse tesouro com informações preciosas sobre a alma dos animais, a evolução dos animais, a sensibilidade, a inteligência, o pensamento dos animais. E no último capítulo, que abordamos no último episódio, Amanda então descobre um admirável mundo novo e ela então se vê feliz da vida por descobrir por si só esses atributos dos animais. E no capítulo de hoje, chamado Tudo se Renova, vamos dar continuidade a essa reflexão e vamos ver quais foram agora as situações que Amanda e sua família se colocaram nesse capítulo. No primeiro ponto, ocorre o seguinte: Edson, o marido da Amanda, ele passando de carro pelas ruas, vê um saco de lixo. E aquele saco de lixo, infelizmente, começou a se mover. E para quem está acostumado com proteção animal, para quem anda pelas ruas atento com o sofrimento dos animais, a gente sabe que muitos e muitos e muitos animaizinhos são abandonados às ruas. Então Edson vê aquele animal e, no seu impulso amoroso, resgata esse animal. Coloca no seu carro, leva numa lanchonete, dá algo de comer para esse gatinho e o leva para casa para a surpresa da família. Então vale a pena, primeiramente, turma, a gente comentar um pouquinho sobre abandono, sobre maus tratos. Né? Tenho certeza que talvez vocês já tenham vivenciado alguma situação dessa, seja de vocês mesmos ou seja de familiares, de conhecidos. Enfim, as situações são muitas, todas as cidades desse nosso país e do exterior também, e vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Vocês querem comentar?
Infelizmente, né, a gente, como você bem disse, Rafa, a gente sabe que a quantidade de animais que são diariamente abandonados é imensa, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam que, deixando os animais nas ruas, eles terão condição de sobreviver sozinhos. Na natureza, né, eles têm um instinto, é ainda bem mais aflorado, mas a partir do momento que eles foram domesticados, né, isso foi se tornando cada vez menor e eles se sentem extremamente indefesos e inseguros quando eles se veem nas ruas.
Uhum.
A gente consegue perceber claramente quando um animal é resgatado e quando ele está abandonado. Ele nos transmite uma sensação de desespero, de pavor, de temor.
Uhum.
E a grande maioria das pessoas muitas vezes não consegue perceber que um animal que vai para a rua vai viver isso tudo, né? A gente tem uma triste realidade, principalmente nas férias, as pessoas viajam ou nos feriados e simplesmente soltam os animais na rua, muitas vezes com a percepção equivocada de que eles vão conseguir sobreviver.
Uhum.
E a gente tem uma estatística que dificilmente os animais que são abandonados têm uma vida longa nas ruas, né? Com raras exceções, justamente pela carência, pela necessidade que eles ainda têm, de que a gente precisa prover a eles o alimento, o cuidado, o afeto. Eles não são simplesmente animais que precisam somente do alimento para sobreviver.
Exato, isso
eles
mesmo.
Precisam muito mais do que isso, né? E a gente sabe pela própria doutrina que eles são os nossos irmãos menores, que eles que precisam do nosso apoio, do nosso amparo para continuar na caminhada. Então,
não
assim,
só o desespero, Andréia, você narrou, muitas vezes a gente vê também a sensação de gratidão quando a gente resgata um animal.
Nossa,
passada
isso é
aquela
incrível.
Primeira fase do desespero, né, você vê que os olhinhos deles estavam clamando por acolhimento. Eu falo isso com lágrimas nos olhos agora, situações que eu já vivi. É incrível isso.
Isso é algo que fascina, né? Eu falo que quando você resgata um animal, a sensação que você tem de gratidão, como você disse, é inexplicável. Por mais que todos os animais tenham um carinho enorme por nós, né? Aqueles que são recolhidos das ruas, eles nos transmitem de uma forma tão intensa, né? E tão profunda que é difícil não se emocionar realmente quando
verdade.
A gente se lembra desses fatos, né? E isso é eterno. A gente resgata um animal, ele é adotado, anos depois você tem o contato e você consegue perceber que o amor, que aquilo ali é algo que nunca vai deixar de existir. E nos dá uma satisfação e uma alegria imensa. Eu falo que só quem viveu realmente essa alegria consegue saber o que é.
Eu gostaria só de fazer um panorama sobre o abandono no Brasil, só no Brasil, e com o dado antigo, porque a gente está em falta de estatísticas novas sobre abandono de animais. Então estima-se que no Brasil tenha 30 milhões de animais abandonados. São entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Isso segundo uma estimativa de quase 10 anos da Organização Mundial da Saúde. Então vejam como que o panorama é mais sério do que geralmente se imagina. E eu creio, pelas minhas pesquisas e minhas vivências, na área que me dedico, né, direito animal, proteção animal, ética animal, que esse número está abaixo da realidade. A gente precisa ficar mais atentos às questões relativas aos animais das nossas cidades, dos nossos bairros, onde eu resido agora. Dê uma olhada na sua rua, ao seu redor, o que há de animais ali abandonados. Cada um que puder fazer isso, um pouquinho que seja, vai estar contribuindo com a minimização dos sofrimentos desses animais. E uma outra coisa importantíssima, não existe animal de rua, existe animal na rua, porque foi colocado ali pelos seres humanos. Porque nós domesticamos esses animais, como a Andrea narrou, e nós abandonamos esses animais às ruas. Né? Então não existe animal de rua, nem como pessoa de rua, né? São pessoas que estão às ruas por causa das nossas falências aí sociais. Então é um número imenso de animais abandonados e que a gente precisa, enquanto, por exemplo, em nosso caso, espíritas, né? Seres que se comprometeram com a vivência do Evangelho, em trazer paz para todas as criaturas, se atentar a essas questões.
É, eu tenho um exemplo aqui na minha casa. Tem dois cachorros e uma gatinha. E os três foram resgatados, né, da rua. E a cachorra, Laika, faz uns 7 anos que eu estou com ela. E peguei ela muito magra. Os dentes dela são todos irregulares. E meio quebrado, assim. Eu achava até que ela tinha sido espancada, alguma coisa assim. E o veterinário falou que ela devia ficar presa em algum lugar que tinha grade de metal e ela ficava mordendo para tentar fugir. E assim, até hoje ela é muito medrosa. Ela tem medo de qualquer tipo de barulho. Quando chove, então ela quase tem um ataque de tanto medo. Ela é muito traumatizada. Para passear com ela é muito difícil. Por mais amor que a gente dá, é muito difícil reverter certos traumas, né? Ela vai carregar isso até o desencarne dela. Provavelmente, talvez, para outras reencarnações, né?
Então é algo. Tomara que não, né?
Sim, a espiritualidade, a bondade de Deus atuam, né?
Uhum. Mas... E é de vocês também, né? Como agentes aí de Sim. Deus, estão dando todo o carinho e atenção para que esse trauma se cure, né?
Sim.
Eu brinco que, na verdade, a Laika conheceu o lado bom do ser humano, né? E eu acho que isso é até muito mais forte do que ela viveu de ruim. Por mais que ela ainda traga, né, essas memórias e ainda tenha receio com muitas pessoas, mas eu acho que é o que o Rafa falou, né? A própria vivência que ela tem vai ser muito mais forte. Eu acho que isso é o que vai realmente prevalecer.
É isso mesmo.
Inclusive, eu tô sentado no sofá, assistindo TV, ela começou a vir ali pedir carinho, encostar a cabeça na perna, assim, passar a mão. Coisa que nos primeiros anos ela não fazia. Ela ficava no cantinho dela, brincava, deixava passar a mão, mas ela não vinha pedir carinho, ela não tinha esse comportamento. Sim. E agora, depois de muitos anos, ela passou a ter esse comportamento, que é algo que, né, mostra justamente isso, né, que ela está tendo mais confiança nas pessoas, né?
E além de imoral, abandonar e submeter os animais a maus tratos, isso é crime também, turma. Abusar, maltratar, abandonar é crimes com penas de prisão e de multa. Então, temos previsão na nossa Constituição Federal, na nossa Lei Federal de Crimes Ambientais. Legislações municipais também preveem esses maus tratos e abandono de animais. Então, além de moral, né, de antilei divina, é também ilegal. A gente precisa ficar muito atento para isso, porque, por exemplo, abandonar, espancar, golpear, mutilar, envenenar, manter preso permanentemente em corrente, manter em locais pequenos e anti-higiênico, não abrigar o animal do sol, né? Da chuva e do frio, deixá-los ao relento, seja na própria residência da pessoa, tudo isso configura maus tratos. Então isso é crime, então além de moral, isso é legal. E dentre outras várias situações que infelizmente comumente a gente presencia, né? Precisamos melhorar muito, né, em relação ao nosso tratamento ético aos animais.
Você falou uma coisa interessante, né, Rafa, que o abandono não é simplesmente deixar na rua. Existe ainda muito abandono no próprio lar.
Isso.
Esses animais que ficam jogados no quintal, como você disse, sem o devido cuidado, né? Isso às vezes é tão ou mais triste, porque você imagina um animal que tem a sensação de que foi ou adotado, ou que vai ter uma família. E muitas vezes porque nasce uma criança, ou porque mudam algumas rotinas na casa, né? Ele passa a ser visto como um objeto que querem se livrar dele.
É descartável, né?
Descartável, né? E mantém ele no fundo do quintal, e simplesmente para não assumir e abandoná-lo na rua. Mas eu acho que a sensação que esse animal deve ter pode ser muitas vezes até mais dolorosa do que muitos que estão na rua e que de alguma forma recebem carinho de pessoas que passam, né? Acho que a gente tem que pensar nisso também.
É verdade. E a Amanda, aqui nesse capítulo, ela faz uma reflexão muito interessante sobre esse resgate que o Edson fez. Então ela vai recordar de um evangelho no lar que ela fez com a família, e que naquele evangelho, Gabriel é um menino muito esperto, a gente tem se surpreendido com as colocações dele, e quero lembrar até aos ouvintes que os personagens são reais dessa obra, tá? É claro que os nomes foram mudados, mas a médium revelou pra gente que são acontecimentos e pessoas que realmente estavam encarnadas. E ela vai fazer uma reflexão muito interessante que eu vou pedir para nossa amiga Juliana ler.
Bom, mamãe, que o menino Jesus não se esqueceu dos animais. Tomara que a gente também não se esqueça. Amanda ficou ali, olhando o gatinho e pensando, como deve ter ficado apavorado, afastado da mãe tão jovem e preso em um saco de lixo, escuro e frio. Deve ter tentado sair inúmeras vezes em vão. Deve ter ficado desesperado. Um bebê, uma criança. Por que nós, seres humanos, ainda fazemos isso? De onde foi que tiramos que temos o direito de dispor da vida deles com tanta crueldade? Por que tratamos os animais assim? Que terá sentido esta pequena criatura? Ele é filho de Deus como nós. O que ele fez para quem o deixou ali, a não ser o fato de ter nascido? Como podemos condenar alguém simplesmente por existir? Onde foi parar nosso senso moral, nossa ética para com os nossos irmãos menores?
Palavras muito sinceras, muito comoventes, perguntas reflexivas essenciais que nos ajudam a rever as nossas condutas e a descobrir em nós que esses seres não são mercadorias, não são produtos descartáveis. E o objetivo da doutrina espírita é desenvolver o nosso senso moral, que ela cita aqui no final. O desenvolvimento do nosso senso moral passa por isso também, pelo respeito, pela ética com as demais criaturas. Então essa criaturinha aqui abandonada, felizmente, foi encontrada pelo Edson, que resgatou, e muitos outros não são, né? E no caso, ali, imagina, né, um bebê daquele viria a desencarnar sufocado, e era uma fêmea, uma gatinha que, felizmente, para nossa alegria, vai entrar para o convívio daquela família que a adota com amor e alegria aquele novo integrante da família. E a Amanda diz assim: vamos dar-lhe um lar e muito amor. Que tal ensinar a ela, a gatinha, que há seres humanos que já estão conscientes em relação a seu papel de irmão mais velho para os animais? Podemos então adotá-la. Então que bom que há, né, no mundo pessoas cada vez mais conscientes que estão instruindo a população, orientando para que haja adoções responsáveis, para que não hajam mais abandonos, né, para perceberem que são irmãos mais novos nossos, né? E claro que nós estamos aqui concentrando a nossa fala em cães e gatos, mas não são só esses animais abandonados em condições de maus tratos, né? A gente sabe que são muitos outros também, sobretudo aqueles que chegam, infelizmente, às mesas, né, como alimentos da maioria dos brasileiros e da população mundial, né? O consumo ainda de animais é muito grande. Então esses também sofrem bastante, são, vamos dizer assim, abandonados nas indústrias, que apesar de estarem ali sob vigilância, né, na verdade estão abandonados de amor, de afeto, não estão livres, né, para viver como gostariam. Então há, graças a Deus, seres humanos que amam e que cuidam desses animais. E que nós sejamos também, né, desenvolvendo nosso senso moral, esses seres que não vão maltratar os animais e que vão, na verdade, ser realmente irmãos mais velhos desses animais.
E o mais triste, né, você comentou a respeito dos animais de produção, é que quando a gente tem o privilégio de conviver com eles de uma forma diferenciada, né, eu sou voluntário no abrigo e a gente já teve bois e cabras, e eles nos transmitem e têm o mesmo carinho e o afeto que um cão e um gato. A gente começa a perceber que, na verdade, não existe diferença, né? A diferença está justamente na forma como nós os vemos. Eles abaixam a cabeça pedindo carinho, eles vêm até nós quando a gente chega. Então, assim, é tão gratificante, e a gente começa a perceber uma realidade que muitas vezes a gente não conseguia, né? A gente já consumiu carne, como a maioria, né, das pessoas. E quando a gente começa a viver essa realidade, a gente começa a repensar várias coisas que a gente já fez e como a gente agiu de forma tão desumana, né? Não vendo naquele pedaço de carne que estava na nossa frente um ser que tinha o mesmo direito à vida que nós, os mesmos anseios, muitas vezes as mesmas vontades de ter uma vida em família, e que não teve o direito sequer, né, de viver de forma natural como foi concebido, né?
Sim. Exato. E, turma, lá no livro Missionários da Luz, psicografado pelo Chico Xavier e editado pelo nosso querido benfeitor André Luiz, nesse livro em especial, o Espírito Alexandre é um instrutor do André Luiz. E nessa obra nós temos muitas informações sobre os animais e sobre o sofrimento que eles passam nos variados maus-tratos. E esses sofrimentos, como a gente está narrando aqui com essa experiência da Amanda, do Edson e dessa família, geram traumas neles, como dissemos. Eu quero ler para vocês um trecho, relembrando que essa obra é de 1945. Então aqui, o instrutor Alexandre, um espírito elevado, é um espírito que se transfigura no final desse livro para um nível superior de existência. E ele diz o seguinte para André Luiz, quando eles estão comentando sobre a questão do vampirismo. André Luiz fica pasmo com isso. É o capítulo 4, que se chama Vampirismo. E André Luiz, como se assusta que há espíritos que desencarnam e ficam sugando as energias dos encarnados, aquilo para ele era uma coisa assim meio que inacreditável. Aí o Alexandre vai dizer para ele que nós também como que vampirizamos os animais. E ele diz o seguinte, que esse tipo de vampirização, englobando aí todo tipo de maus tratos com os animais, faz com que os animais olhem para os seres humanos, sintam a presença dos seres humanos com pavor, com medo. Então ele diz assim, vou ler o trecho, está no capítulo 4. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores, generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem, desesperados, à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos, nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos. Olha a advertência de Alexandre. Como é séria essa questão.
Eu acho, Rafa, que nós temos aí uma reflexão muito grande que Alexandre nos traz, que vem sim ao encontro do que está expresso aqui no nosso livro, o Evangelho dos Animais, que nós estamos refletindo, estudando. Nós temos uma responsabilidade tremenda com esses seres chamados inferiores, vamos colocar entre aspas, né? Porque assim, são irmãos nossos e muitas vezes a gente pode ter a presunção de nos supor superiores e por isso mesmo nos tornarmos assim especistas, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com o emprego das palavras. Eu sei que aqui Alexandre não está fazendo isso porque não é próprio dele, mas é próprio nosso, né? Se a gente não consegue tomar cuidado, a gente escorrega muito facilmente. Mas assim, eles não têm um raciocínio ainda capaz de compreender as nossas atitudes de uma maneira coerente muitas vezes. Então, aquele momento em que nós estamos com um animal bravo, a gente fica bravo, poxa, eu fiz xixi no lugar errado. Aquilo vem não só com um tom de voz diferente, mas com uma energia diferente. E essa energia vai imediatamente envolver esse nosso irmãozinho. E a gente não percebe o quanto a gente acaba influenciando também este animal em termos de espirituais, né? Porque a gente acaba prejudicando também o próprio desenvolvimento dele a partir das nossas vibrações. Então não é só tanto a questão do gesto, a questão da fala, né, uma agressão física, é toda a energia também que a gente deposita aí e que também nos denuncia. Denuncia, como o próprio André Luiz, o Alexandre está colocando aqui, denuncia a nossa condição espiritual, nesse momento civilizatório que nós estamos atravessando. Então a gente tem aí algo a refletir com bastante atenção, porque estamos fazendo esse período de transição planetária e nós precisamos fazer essa transição energética, sentimental, né, vibratória também em nós mesmos, a partir do desenvolvimento que nos é propiciado nesse convívio direto com os nossos irmãos mais jovens. Assim como a parte espiritual, os bondosos espíritos vêm até nós com requintes de misericórdia diante da nossa pequenez, diante das nossas dificuldades, né, da nossa teimosia, que boa parte das vezes é isso, né? A gente é teimoso, a gente fica apaixonado por coisas que muitas vezes nos desviam da rota. E eles têm aquela paciência, aquela misericórdia. Qual que é o nosso problema, né? Nosso desvio, as nossas paixões, comparado com o xixi fora do lugar, né? Vamos pensar, né? Qual que é o problema que a gente gera para essa humanidade toda, para esse planeta, em termos ambientais, em termos animais, né? Todo esse sofrimento nos matadouros, nos confinamentos, nos zoológicos, nos aquários, nas ruas. Vamos avaliar tudo isso, os abrigos lotados, os animais também sendo vendidos, que a gente vai falar mais pra frente, mas enfim, tudo que está acontecendo aí é decorrência desse nosso atraso moral, justamente o que ele está falando, desse senso moral que nos foge. Então a gente precisa observar com muita atenção.
Você disse uma coisa importante, né, dessa comunicação energética com os animais, e eu me lembrei do livro Os Mensageiros, mais um de Titi André Luiz. Tem o capítulo 41 e o capítulo 42 que falam dessas vibrações que atingem os animais. Por exemplo, no capítulo 41, que se chama Entre Árvores, ali eles vão narrar um episódio onde um animal, ele dá um coice, um burro dá um coice no rapaz que era o tutor, que conduzia ele sempre com muita agressividade, com muita maldade, muitos maus tratos ali, físicos e emocionais, energéticos naquela relação. Então, o burro, atormentado pelas descargas de cólera do condutor, ele o atacou com a pata. Ele reagiu para se defender. Aquela descarga foi como uma metralhadora em cima dele, aquela descarga de cólera. E naquele dia ele não aguentava mais a repetição daqueles atos de crueldade daquele companheiro que merece toda a nossa piedade. Exatamente. Então o animal agride ele e entra em coma. E aí os espíritos que cuidam daquela região... A gente sabe que o mundo espiritual é extremamente organizado, cada bairro tem a equipe espiritual que cuida. Então eles vão lá socorrer esse rapaz. E é ali que desenrola essa informação sobre essa descarga de cólera e a reação do burro. E no capítulo 42, que se chama O Evangelho no Ambiente Rural, ali os bons espíritos se reúnem para fazer uma oração, uma prece, uma vibração e tal. E eles vão narrar que um rebanho bovino começa a se acercar ali deles. Os bovinos encarnados, os espíritos desencarnados, os desencarnados orando, os bovinos sentem a presença vibratória deles, né? Aquela vibração boa. Então eles, atraídos por essas forças magnéticas, então os muares humildes vão chegando perto, vêm de longe. E as aves também, narram os espíritos, começam a se tranquilizar nas árvores sem dar um pio. Todos participam daquela vibração. Então olha como que essa comunicação energética vale muito, né? Então cada um de vocês que nos ouvem, lida com um animalzinho dentro do seu lar, enfim, nos vários ambientes, fica atento a isso também, como a Ju disse.
É interessante essa informação, né, que o livro traz, dos espíritos fazendo ali um evangelho, né? No ambiente rural, os animais se aproximam. É, quando a gente faz em casa o evangelho no lar, a reação dos nossos animaizinhos aqui é a mesma. Eles se deitam ali, ó, próximos e se aquietam. Chegam até a dormir durante a oração. Inclusive na oração do domingo, acho que já até sabem a hora, eles se aproximam e participam junto ali e puxam um soninho ali.
Você diz a nossa oração aos domingos, né? Pelo que a gente faz no MOVE.
Do MOVE, exatamente. E aí a gente fica imaginando, né? Se os espíritos, né, da envergadura ali, dos instrutores de André Luiz, atraíram todos aqueles animais, imagine Jesus quando estava pregando o evangelho, como que não era a reação da natureza.
Nossa,
ali,
imagina, nossa.
E a percepção dele, né, sendo o espírito crístico que é, dessa vibração da natureza entrando em comunhão com ele, né?
Mas você apelou.
É algo que foge à nossa compreensão. E muitas vezes a gente lê o Evangelho e esquece justamente da questão da natureza. Jesus sempre buscou referência na natureza. E a gente esquece do relacionamento que Jesus tinha com a natureza a nível espiritual que a gente nem imagina.
Bem lembrado, Murilo. E você tinha que fazer a propaganda completa da oração, poxa. Domingos, 20 horas... nas nossas redes sociais, nos nossos canais do YouTube, a gente faz essa oração pelos animais. Então venham acompanhar conosco, coloque um copinho de água, se tiver algum animalzinho enfermo, se una ali impresso conosco e vamos orar juntos pelos animais. Então, turma, caminhando aqui na narrativa do capítulo, para comemorar a chegada de mais um membro, agora essa gatinha, eles vão fazer um evangelho no lar. E eles começam o evangelho no lar, seguem aquele roteiro, lê uma página de abertura, faz uma oração e vão abrir o evangelho segundo o Espiritismo. E em que parte cai? Os espíritos não brincam em serviço, né? Cai naquela parte lá do evangelho segundo o Espiritismo que fala dos órfãos. Está no capítulo 13, item 18. E eu gostaria que a Gil lesse para a gente mais esse trecho.
Os órfãos, meus irmãos... Amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortá-los a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio. Assim, pois, meus irmãos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade.
Ótimo, Ju. E veja que interessante, turma. Será que seria justo interpretarmos essa passagem tão somente para os seres humanos? Não seria. Seria o Consolador prometido, dirigido apenas à espécie humana? Não seria, obviamente. O próprio Cristo disse para a gente, está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, "Vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância." Então é muito justo que nós interpretemos também essa passagem para os animais que são colocados em condição de orfandade. É lícito fazer isso, é importante que façamos isso. E não à toa compreendemos aqui que nesse ato de fazer o evangelho, a equipe espiritual orientadora daquela família contribuiu para que caísse essa parte e eles refletissem que agora alguém que estava órfão tem um lar na casa deles. E esse alguém é um irmão menor, uma gatinha.
É o próprio Emmanuel, né, no livro Escultores de Alma, ele nos fala sobre a caridade. Um trecho que eu acho muito bacana, ele fala: "Caridade será tolerar com paciência o parente necessitado, respeitar as dificuldades do vizinho sem comentá-las, amparar a criança tresmalhada na rua ou socorrer a um animal doente." Na verdade, né, ele está falando dos órfãos, tanto criança quanto um animal, né, o que justamente foi falado no livro, né, que a gente não deve simplesmente considerar somente os humanos, né, e também pensar nesses animais que tanto sofrem e muitas vezes ao nosso lado e se tornam invisíveis. A gente passa por eles e não consegue enxergá-los, né, e é muito triste. Eu acho que é tão simples você ter um pouquinho de ração sempre no carro. Às vezes a gente não consegue resgatar todos os animais, a quantidade é muito grande, né? A gente brinca que a gente resgata aqueles que os olhos da carne veem, porque a gente recebe tanta coisa pelo WhatsApp, pelo Facebook, e a gente não dá conta, né? Mas se a gente, pelo menos, já que a gente não consegue ou resgatar ou adotar, se a gente conseguir colocar um pouco de água e de comida, né, para um animalzinho na rua, eu acho que já é um grande benefício que a gente vai estar fazendo por eles, né?
É, nossa, um grande auxílio, realmente. Então, eles mesmos comentam que eles nunca haviam compreendido como tal texto se referisse a qualquer criatura que sofra, né, também os animais, como estamos comentando. Então, eles próprios não tinham feito essa reflexão ao lerem esse trecho em outras oportunidades. Então, que nós espíritas façamos, né, estendamos aos animais também o Consolador prometido, todas essas benesses que temos recebido do mais alto. E caminhando aqui na leitura, eles começam a falar um pouquinho sobre adoção, que é preciso incentivar a adoção de animais E nessa ocasião, a Lúcia, que trabalhava na residência deles e participava do Evangelho no Lar, ela diz o seguinte: primeiro, é preciso que as pessoas repensem o fato de comprarem animais. Turma, animal não é mercadoria, animal não é produto, animal não é comida. São seres sencientes com direito divino de viver. Ontem, eu recebi um contato de uma expositora espírita me dizendo que os filhos dela, pequenos, né, queriam ter um animal, conviver com um animal. E ela sabe que eu sou envolvido com isso, então ela queria dar essa experiência para os filhos dela, né? Só que ela queria um animal de pequeno porte, um animal que dê menos trabalho no entendimento dela, enfim. E ela estava inclinada a comprar um animal, ao invés de adotar um animal, porque tinha maior dificuldade de encontrar o animal com aquelas características que eles desejavam. Claro que eu a recomendei e me comprometi em ajudá-la a adotar um animal. Eu descartei totalmente a possibilidade dela comprar um animal. E aí estamos conversando ainda, estou em conversa com os amigos aí que fazem feiras de adoção, enfim, me mobilizando para conseguir um animal para eles. Mas é importante a gente repensar muito isso, priorizar a adoção dos animais.
É, a gente acaba, né, andando pelas ruas e de fato acaba sempre achando aquele amigão, né, que na verdade você achava que não ia ter nada a ver com você. Então eu também tive uma Fifi, que o nome dela era Fiorella. Aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com o Edson no livro. Eu peguei um ônibus errado voltando para casa, coisa que eu jamais faria, e dei de cara com a Fifi, filhotinha, na rua. Ela veio para minha casa, né? Eu tenho uma outra também, que é um misto de poodle com cocker, abandonada na rua, assim como os do Murilo, né? Medrosa, mas assim, desconfiada. E também arrumei um Francesco, né? Um Francesco, que é Francesco Bernardoni, ah, também. Eu dei o nome do santo para ver se ele se tornava mais, né, calminho e tal, mas ele é bastante agitado, bastante alegre, bastante... Enfim, um animal efusivo, com uma energia contagiante. E ele estava onde? Dormindo num ponto de ônibus, no meio de um corredor de ônibus, aqui em São Paulo. Quem conhece isso sabe como é que é. O corredor, ele fica no meio de uma grande avenida, passa ônibus dos dois lados, e o trânsito também. Ele estava naquele ponto. Fui eu que vi. Então aí é que está a questão. Um monte de gente no ponto, e aí você que vê. Você que nota aquele animalzinho. Então é algo que a gente precisa ter, assim, bastante sensibilidade dentro de nós. Porque ele está ali, você viu, algo chamou a sua atenção para que, naquele momento, você intervenha. Então, o intervir é essa caridade que a gente estava falando antes. Essa necessidade de algo fazer para que o bem prevaleça. Né? Isso pode ser expresso, e a gente fica muito preocupado, porque a gente quer distribuir comida na rua, a gente quer juntar agasalhos, cobertores, o inverno está aí, enfim. Mas pequenos gestos, até estes, de a gente reconhecer no animal o direito a estar no lar, numa família, de sentir-se protegido, acolhido, mesmo que ele seja um capeta, mesmo que ele faça xixi no lugar errado.
Nós somos também, né? Muitas ocasiões, né?
Exatamente, a gente faz xixi no lugar errado, só que a gente chama de outra coisa, né?
É.
Enfim, o que acontece? É o momento que a gente tem para cooperar com a obra divina. A gente nem percebe o quanto a gente está sendo educado por Deus nestas pequenas coisas. A gente acha que os grandes testemunhos é que são, né, os nossos
grandes
momentos, exatamente, os grandes momentos para o espírito. Às vezes não são, não. Assim como a convivência diária com os humanos traz para nós aspectos de educação muito grandes, muito fortes, o aprendizado com nossos irmãos menores desperta em nós sentimentos, atitudes que a gente não estava atento. Então é importante observar e estar aí ligado, tá? Porque é uma oportunidade assim, gente, que não tem outra.
É verdade. E a própria Lúcia, continuando essa reflexão, ela diz algo assim: podemos colocar preço na vida? Como vender um ser dotado de consciência e sentimentos? Olha só, gente, já fizemos isso com seres humanos. Uma tragédia da nossa história é comercializar seres humanos. E continuamos ainda, né? Comercializando agora seres não humanos. Então, pelo amor de Deus, adotem, não comprem os animais, não estimulemos, não financiemos com o nosso dinheiro suado esses tipos de maus tratos com animais. Eu já vi cada situação, vocês nem imaginam, turma. trabalhando nessa área de proteção animal, eu faço parte de comissões da UAB de proteção animal, então já estouramos canis, né? Então lá tem as matrizes, né? Animais assim, nossa, eu peguei uma situação do Yorkshire Pequerrucho, uma criaturinha pequenininha, a criatura nem latia, nunca latiu na vida, e já deu várias ninhadas, a barriguinha dela toda dura, cheia de caroços, e tá lá, era o que? Era só para vender aqueles filhotes, só para procriar. Que vida miserável que essa criatura teve. Então a gente precisa buscar adotar para não financiar esse tipo de prática, né? Então, Ju, Murilo, Andréia, o Edson vai fazer uma reflexão muito interessante aqui no Evangelho no Lar deles. Ele vai interpretar o amar a si mesmo, o amar a Deus, o amar ao próximo. E naquela conversa fraterna, eles vão chegar na conclusão sobre a finalidade da existência. Ou seja, para que, que nós estamos aqui? E eles vão dizer, estamos aqui para conhecer e praticar as leis divinas. E nós praticamos a lei divina quando tratamos com amor os animais também. Então esses gestos pequenos que a Juliana citou, os gestos que o Murilo realizou adotando aqueles animaizinhos, que a Andrea comentou, que eu comentei, são gestos também de amor que dizem respeito à nossa finalidade de existir no universo, que é cumprir o maior mandamento, amar a Deus e o próximo, incluindo aí todos os seres. Afinal, como amar a Deus aborrecendo as suas criaturas? Então, eles vão continuar com a reflexão e chegar numa parte que eu acho assim essencial para que a gente parta para a conclusão da nossa conversa de hoje. Eles vão ler um trecho do livro de André Luiz chamado Mecanismos da Mediunidade. E a Juliana vai ler para a gente.
O Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade.
Perceberam o detalhe, turma? O Evangelho é também para todas as criaturas. Está em negrito aqui no livro. Então, esse destaque é muito relevante, porque não estamos acostumados ainda a oferecer o Evangelho às criaturas não humanas também, né?
Realmente.
Então, partindo para as conclusões, eles vão citar outro trecho que fala sobre a lei de justiça, amor e caridade. Relembrando aqui, temos 10 leis morais lá em O Livro dos Espíritos, e segundo a questão 648, os Espíritos vão dizer para Allan Kardec que a lei de justiça, amor e caridade é a lei mais importante, é a lei que resume todas as outras e é a lei que mais adianta o ser na vida espiritual ser vivida. Então a notícia boa é, vivamos essa lei, porque assim a gente vai, ó, evoluir. Eu tenho feito palestras sobre isso, demonstrando como que a lei de justiça, amor e caridade é interpretada por diversos espíritos como só podendo ser integralmente vivida se aplicável também aos animais. Ou seja, precisamos amar e respeitar os animais para vivenciar a lei mais importante de todas. E aqui eles vão comentar sobre essa lei de justiça, amor e caridade, vão ler a questão 888 e vão finalizar as suas conclusões e o capítulo. Então a gente pode encerrar, turma, comentando essa conclusão deles e também lendo mais esse trecho do Livro dos Espíritos.
Não olvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos. Sede afáveis e benevolentes para todos os que vos são inferiores. Sede mesmo com os mais ínfimos seres da criação e tereis obedecido à lei de Deus.
E o bacana, né, é que vários espíritos iluminados nos trazem as questões relacionadas ao amor, não só as criaturas humanas. E a gente muitas vezes lê os livros, mas não consegue assimilar e nem perceber que eles, na verdade, não somente citam os humanos, a gente não consegue perceber pela nossa falta ainda de sensibilidade, né, acho que até de maturidade espiritual, e pela própria cultura, né, que a gente está inserido, a gente muitas vezes é levado a crer que animais, que a natureza ainda são algo muito distantes, né? E que não tem uma relevância, uma importância. E a gente está vivendo um momento tão crítico, né? A gente está vivendo uma batalha tão árdua, né? Contra um ser minúsculo, né? Que é o vírus. Eu acho que é mais um momento para a gente refletir, repensar. E acho que só o amor mesmo, né? Não só pelos humanos, mas por todos os seres da criação é que vai fazer com que a gente consiga vencer essa batalha. Eu acho que a gente está mais do que na hora de começar a perceber que a gente não é sozinho nesse mundo, né? E muito menos mais importante do que qualquer outro ser que vive, né?
A lei de Deus é uma só. E o fato de nós estarmos só agora enxergando que os animais estão inseridos no Evangelho, estão inseridos na lei moral de amor e caridade, não só para com os seres humanos, mas abrangendo a todos os seres, isso não exime a gente de atos anteriores. A lei de Deus é uma só, então os animais sempre estiveram inseridos na lei de amor e caridade, a gente que não enxergava. E,
perfeito,
como,
Murilo.
Como Jesus diz, né, a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, nós estamos num ponto em que cada vez mais não se pode dizer que não sabia, né? Como disse o Philip Lowe na declaração de Cambridge sobre a senciência animal, ele diz que nós não podemos mais dizer que não sabíamos. Então, a ciência, a partir do ano de 2012, comprovou que os animais sentem, que eles têm consciência, que eles têm percepção do ambiente onde estão, do que está sendo feito com eles. Então, só por esse ponto da ciência, a humanidade já não pode mais dizer que não sabia que os animais sofrem, que, portanto, podemos continuar fazendo o que quisermos com eles. Mas o Espiritismo, a doutrina espírita, já adiantou isso em mais de 150 anos, desde a codificação. Então, para nós espíritas, é um peso maior ainda a necessidade de expandir a nossa compreensão de quem é o nosso próximo e abranger a todos os seres da criação. Já passou da hora de nós modificarmos os nossos conceitos sobre quem é o nosso próximo.
Exatamente, Murilo. Um detalhe da sua fala é a seguinte: os animais sempre tiveram inclusos na lei de justiça, amor e caridade, como na Rua Andréia. É a nossa falta de percepção dessa realidade, dessa verdade.
Vem aqui, né, já mais pro finzinho do nosso capítulo, se configurar como uma forma de amor a si mesmo. Porque nós, muitas vezes, nem percebemos que um gesto de amor dirigido ao próximo, que pode ser tanto humano quanto não humano, que pode chegar até, como nossa questão 888 diz, aos seres mais ínfimos, mais pequeninos, é um despertamento que nós vamos fazendo a respeito desse amor que habita em nós e que a gente ainda não conhece. É um amor que vai nos trazer a consciência, vai nos trazer a nossa ideia de criação divina, de cidadãos cósmicos, de espíritos imortais. E isso tudo a gente se afasta simplesmente quando a gente desconhece essa possibilidade de estar junto de um animal, de estar junto das pessoas, de auxiliar de alguma forma, de estarmos abertos. Então, a equipe espiritual fala aqui da necessidade de abertura também que tem que haver da nossa parte. E quando a gente se fecha, é exatamente o oposto, é o egoísmo que fala. É aquele momento em que a gente deixa realmente de compartilhar algo que nós trazemos e que precisa aflorar, precisa vir de dentro para fora. Então, o animal é aquele serzinho que vai nos ajudar, muitas vezes, a despertar isso. Vamos ver, por exemplo, as crianças que têm dificuldade de relacionamento, autistas, pessoas no hospital em sofrimento. Quer dizer, cada vez que aparece um cão, um gato ou um outro tipo de animal que é preparado para esse tipo de atendimento, as reações que se dão no contato com eles, elas são da maior beleza. Então, não vamos esquecer que essa cidadania estendida a todas as criaturas é justamente aquilo que nos faz mais humanos e, portanto, mais próximos de Deus. Então, esse capítulo, para mim, ele só confirmou aquilo que eu já vinha sentindo dentro do meu coração com esses meus adotados, né? E também que eu tenho aqui alguns emprestados. Mas, enfim, a gente vai descobrindo o quanto que a gente está aqui para aprender, tá? Eu acho que eu não sou mesmo, mas aquela pessoa que eu era antes de ter animais na minha vida. E quem puder, tenha, adote. Não fique sofrendo se o seu bichinho passou, não fique achando que você nunca mais vai ser feliz, né? Se ele foi para outro lado da vida, que é melhor não adotar mais para não sofrer mais. Não, adote, traga para o seu coração, aprenda a amar mais um, e assim nós vamos continuando a nossa existência.
Então cabe, como a Gil disse, nós, ao cruzarmos com esses irmãozinhos, nós temos a postura de que se passou pelo nosso olhar, seja cão, gato, um passarinho ferido, qualquer animalzinho, que a gente possa fazer algo. Se não tiver condição de levar para casa, pelo menos um alimento, uma água, algum cuidado necessário que a gente possa fazer. Então eu agradeço a possibilidade de participar e ansioso para ver os próximos aí, o que vem pela frente.
Eu acho que a gente tem que agradecer muito, né, a oportunidade de conviver com o animal. Como a Juliana disse, né, o quanto de aprendizado que eles nos trazem. E tem uma frase que eu acho muito bacana, que diz: enquanto você não descobrir o que implica amar um animal, não terá conseguido compreender o que é a nobreza e o despertar de emoções que podem curar a alma. E eu acho que é tão próximo do amor que Deus tem por nós. Foi uma grande satisfação, né, participar e aprender com todos aqui.
É isso, turma. O momento é muito oportuno para refletirmos sobre as nossas relações com os demais seres. Estamos vivendo uma pandemia causada pelos nossos desmandos, pelas nossas crueldades com os animais, enquanto tiramos eles dos seus habitats naturais, confinamos em contato com outros animais, em contato também com os seres humanos, e aquilo causa ali um ambiente propício para a manifestação de novas doenças, e essas doenças saltam para os seres humanos, e estamos aí, vivendo uma pandemia. Então esse fato por si só é oportuno para que repensemos as nossas relações com os animais e pensemos sob o critério da lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Onde há justiça, enquanto aprisionamos seres inocentes que têm o direito de viver contra a sua vontade e confinamos eles, onde há justiça nisso? Onde há caridade, se nós estendemos as nossas mãos somente para os seres humanos e não também para os seres não humanos? Onde há genuína caridade nessa relação? E onde o amor nessa lógica de propriedade, de dominação, entrada somente nos interesses humanos? Onde o amor nisso? Já que o amor não tem geografia, não tem nacionalidade, é a força que sustenta e alimenta todas as vidas. Então não há justiça, não há amor e não há caridade, ainda, por enquanto, salvo exceções nessa relação. Então que possamos refletir sobre essa nossa singela conversa aqui no episódio e evoluir as nossas relações com todos os seres para o bem de todas as criaturas desse planeta.
Você ouviu o Movecast, uma produção do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.